Olá, está começando mais um episódio do Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e aqui comigo está a Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Oi, Tarsila, tudo bem?
No podcast de hoje, nós vamos falar sobre os Correios, que está completando 357 anos neste dia 25 de janeiro. E para falar sobre essa empresa pública, nós convidamos o Eliseu Pereira da Silva, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios em Goiás, e o Igor Venceslau, que é geógrafo, doutorando e pesquisador do Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial da USP.
E para começar, eu queria saber do Igor, qual que é a importância dessa empresa para o Brasil, essa que é uma das empresas mais antigas do país?
Podemos pensar a importância dos Correios no Brasil hoje em três frentes temáticas. Uma importância territorial, econômica e social. Em primeiro lugar, os Correios têm uma importância territorial muito grande, porque o Brasil é um país imenso. É o quinto maior país do mundo em território e tem 5.570 municípios, com uma grande desigualdade regional. Quer dizer, não é o mesmo que entregar encomendas na Amazônia, às vezes de barco, do que entregar encomendas na região sudeste do Brasil, por exemplo, de rodovia, entre outros. Então, o Correio tem uma importância de integrar o território brasileiro. É a única instituição presente em todos os municípios. Então, isso é fundamental. O Brasil passou muito tempo carecendo de um agente que pudesse integrar os diferentes entes, estados, municípios, e isso só foi possível já na década de 80, final da década de 80, 90, quando os Correios conseguiram alcançar uma capilaridade, que é um determinante legal no Brasil, de estar presente em todos os municípios. Isso se chama universalidade do serviço postal. A outra importância, que é a importância econômica, porque os Correios servem a diversas maneiras a vários pequenos municípios, por exemplo, por meio do serviço do Banco Postal, entre outros, levando emprego, levando renda, levando moeda circulante para esses municípios. Existem também, por exemplo, vários pequenos comércios que dependem de importação, de exportação, e principalmente por meio de ser um agente logístico para o comércio eletrônico. Então, as compras pela internet, hoje cada vez mais crescente esse mercado do e-commerce, elas dependem invariavelmente de um agente que faça logística. E o único que consegue fazer isso para todos os municípios do Brasil são os Correios. Então, por um lado, as grandes empresas dependem dos Correios para fazer suas mercadorias chegarem em todos os lugares. Por outro lado, às vezes pequenos vendedores, às vezes até ambulantes, dependem dos Correios para comprar essas mercadorias, para revender nos seus lugares, para comprar peça de reposição, para importar algumas coisas, às vezes até para exportar artesanato. Então, os Correios são fundamental. E em terceiro e último lugar, os Correios têm importância social muito grande, porque no Brasil várias políticas públicas só podem ser executadas porque os Correios fazem o papel de ser o agente logístico. Então, por exemplo, distribuição de vacinas, distribuição de livros didáticos, logística, por exemplo, das eleições, ou entrega de donativos, enfim, uma série de políticas públicas que tem nos Correios o seu braço logístico do Estado para poder ser executadas. Sem os Correios nesses municípios seria praticamente impossível, inviável, às vezes muito caro para o Estado arcar com os custos dessa operação.
Eliseu, os Correios estão presentes em praticamente todos os municípios brasileiros. Se a empresa for privatizada hoje, como que ficariam os serviços?
Eu duvido que, com a privatização, uma empresa privada vá querer atender cidades de pequeno, médio porte. E quando eu falo médio porte, eu incluo uma cidade grande, por exemplo, como Porangatu, que tem cerca de 40 mil habitantes, mas que é distante dos grandes centros. Entendeu? Então, que empresa manteria a sua matriz lucrativa lá em Brasília, mas se disporia a percorrer 400 quilômetros para ir lá em Porangatu fazer a distribuição de objetos postais, entende? Ou lá em Araguaína, lá no norte do Tocantins, com seus quase 200 mil habitantes, mas onde o custo com o transporte é muito grande. Entende? Então eu tenho minha séria dúvida, duvido realmente de que as empresas privadas vão querer fazer o serviço de correio nos mais de 4 mil cidades que são que tem menos de 100 mil habitantes no Brasil, na verdade, entende? Nós temos que entender que nós somos um país com uma quantia grande de cidades, mas que a grande maioria são cidades pequenas. Você pega Goiás, por exemplo, eu falei que são 246 municípios. Desses, apenas 37 têm mais de 30 mil habitantes. Os demais têm menos de 30 mil habitantes, entendeu?
Igor, é importante a gente pensar, então, no que o Brasil ganha com a privatização dos Correios. Você acha que a eficiência que os Correios apresentam vai continuar sendo mantida por uma empresa privada?
Na verdade, eu não vejo nenhum ganho com a privatização dos Correios. O Brasil, de fato, não ganharia com essa privatização. Com certeza, a eficiência seria prejudicada. Primeiro, porque você não consegue atingir a todos os municípios por meio de uma empresa privada. Vale lembrar que hoje no Brasil nós temos um regime normativo, que é o monopólio postal, em que os Correios têm um monopólio, só eles podem oferecer o serviço de cartas, telegramas. Mas os serviços de encomendas, PAC, SEDEX, podem ser oferecidos por todas as empresas privadas que tenham interesse. Mas aquelas que já atuam, elas não atuam em todos os municípios, nenhuma delas. Então, nem todos os lugares são interessantes para o capital privado atuar e obter lucro. Então o Estado tem que manter suas operações aí. Então seria muito difícil manter uma eficiência por meio de uma empresa privada, sobretudo nesse aspecto, e também porque várias empresas multinacionais, como por exemplo FedEx, DHL, nos seus países de origem, elas já atuam também com essa limitação de lugares que podem ser atendidos. Então, nos Estados Unidos, FedEx não atua também em todas as cidades, e isso fica a cargo da empresa pública. Então, a empresa pública, além de ter que manter os índices de eficiência e os índices operacionais, ela precisa manter a sua saúde financeira e também atender a essa determinação social, digamos assim, que ultrapassa a lógica do mercado e a lógica das empresas privadas.
Nós não podemos negar que a empresa dá lucro para o país. Então, por que a gente vai privatizar uma empresa que está dando lucro?
Sim, os Correios são uma empresa estatal que dá bastante lucro, né? Os Correios, podemos dizer assim, que nas últimas duas décadas, fazendo um balanço já do início do século XXI, os Correios conseguiram lucros altíssimos. E teve anos, inclusive, em que os Correios repassaram remessas vultosas aí para o Tesouro Nacional. O que acontece é que durante dois anos da chamada crise recente da economia brasileira, que podemos falar 2016, 2017, os Correios não obtiveram lucro, mas isso foi comum também a praticamente grande parte das empresas, tanto públicas quanto privadas, e essas empresas continuam hoje com suas operações. Os Correios já recuperaram, já nos balanços da empresa do ano passado, do ano retrasado, já aparece uma margem pequena, mas uma margem de lucro. Então, em primeiro lugar, dizer que o lucro que o Correio não teve nos últimos 2-3 anos foi bastante inferior a todo o lucro que ele teve nos outros anos, então a empresa não tem problema nesse sentido, não tem problema fiscal. E o serviço postal e o mercado postal é bastante promissor para o futuro, sobretudo quando a gente lembra que cresce cada vez mais as compras pela internet, portanto a empresa de entrega é essencial. Por que privatizar os Correios? Então não tem uma justificativa técnica nem econômica para a privatização dos Correios, só podemos pensar numa justificativa política, ou seja, um interesse de alguns agentes que cooptam setores do Estado para poder conseguir comprar uma empresa pública. Se de fato fosse uma empresa que não desse lucro, fosse problemática, se fosse um setor da economia também, que não fosse um setor promissor, não teria interesse dos agentes privados. Então a gente vê hoje que vários agentes privados, posso citar aqui dois agentes super relevantes, primeiro empresas de comércio eletrônico como a Amazon e a chinesa Alibaba, e vários agentes também do setor postal, como grandes multinacionais, FedEx, UPS, DHL, são possíveis empresas que têm interesse, né? Algumas delas já declararam ter interesse numa compra dos Correios. Esse projeto não é um projeto novo, né? Desde pelo menos o começo da década de 1990, os Correios vêm sendo sempre ameaçados por vários governos de privatização. Esse é um projeto neoliberal que em alguns países do mundo vingou, mas que não em todos e não e muito menos em países da dimensão do Brasil. Então, países como Estados Unidos, como China, como Índia, como Rússia, mantêm suas empresas públicas de correios, funcionam muito bem, atendem aos interesses nacionais, atendem aos interesses da população e, portanto, as empresas privadas que já podem atuar no Brasil no setor de encomendas precisam se contentar com isso, né? O Brasil tem outros objetivos para alcançar e não seria com a privatização que a gente conseguiria isso. A privatização seria, então, um retrocesso, já que isso significaria desintegração de vários lugares que deixariam de ser atendidos, perda de mercado, e a privatização não beneficiaria sequer nem os lugares mais importantes da economia brasileira, como São Paulo, Rio de Janeiro, porque esses lugares também não conseguiriam se conectar a vários outros lugares dispersos pelo país.
É importante isso. E Eliseu, como representante dos empregados dos Correios, quais são os motivos alegados para o governo para privatizar a empresa?
Então, o governo tem reiteradamente mentido, disseminado, feito uma ampla campanha difamatória contra os Correios para justificar a privatização. O governo usa alegações as mais estapafúrdias. Por exemplo, fala que nós somos dependentes dos impostos da União. Não, peraí, isso não é uma verdade absoluta. Nós, como eu falei, nós temos agências, e não são poucas, que são deficitárias, mas aí a União nos isentou de 5 impostos, mas logo em seguida a União nos deu a obrigação de prestar um serviço, mesmo que as cidades não sejam lucrativas. Então o país tem 5.570 municípios e apenas 375 cidades são altamente lucrativas para os Correios. Entende? Então, o demais, as agências são mantidas pelos grandes contratos que os Correios fazem, de entrega de objetos, de entrega dos livros didáticos, de entrega das urnas, de contrato com grandes empresas do país para entregar, seja as faturas, seja as correspondências, seja os objetos no geral. Entende? Mas o governo insiste em dizer que nós somos dependentes da União, e isso não é verdade. Tanto não é verdade que dos últimos 30 anos, por exemplo, quando você pega para olhar, o único ano que o Correio deu prejuízo efetivamente foi 2017, melhor dizendo, quando o governo adotou uma estratégia que, segundo eles, é uma política internacional, que as empresas têm em caixa saldo contábil favorável, positivo, suficiente para, se ela precisar rescindir o contrato, todos os seus funcionários têm em caixa. Então, eles fizeram esse malabarismo contábil para dizer que a empresa teve prejuízo, mas a empresa não deu prejuízo, né? Outra situação, o governo fala que nós somos ineficientes. Olha, o governo, não apenas esse, mas já lá no segundo mandato da presidenta Dilma, começou-se a criar reiterados programas de demissão incentivados, onde o país está se desenvolvendo e o Correio é necessário para o país, e ao invés de você contratar mais funcionários, nós tivemos o quê? Uma redução do quadro efetivo de funcionários. Nós estamos fazendo a leitura que essa sim é uma estratégia para tornar a empresa ineficiente, para ganhar o subconsciente popular, para dizer para a população, tá vendo, essa empresa não presta, ela não dá conta de fazer o serviço. Agora, veja bem, eu falei que em 1º de janeiro de 2014 nós éramos pouco mais de 127 mil. Hoje nós estamos, 6 anos depois, nós estamos aí com pouco mais de 99 mil trabalhadores. Significa dizer que nós perdemos em 6 anos cerca de 28.500 trabalhadores, entendeu? Então é muita gente, é uma redução muito drástica. Isso sim torna a empresa ineficiente. O governo às vezes argumenta também que tem corrupção nos Correios. Não é porque o Maurício Marinho foi o pivô do Mensalão, que foi dentro dos Correios, que nós, os cento e hoje cerca de 99 mil trabalhadores que há nos Correios, somos corruptos. Isso não é por aí. Não é porque uma laranja do saco está podre que todas estão. Então, quando o presidente reitera que há corrupção dentro do Correio, peraí, com corrupção se combate com investigação, se combate com Polícia Federal investigando, apurando, Polícia Civil, Ministério Público, e não vendendo patrimônio público.
Eliseu, me explica uma coisa. A privatização, ela vai afetar a qualidade dos serviços prestados pela empresa. O Enem e as eleições, eles acontecem em todo o país devido a uma grande logística dos Correios e preços baixos, né? Você acha que eles também serão afetados com essa privatização?
Eu acredito que afetará, mas eu acredito que elas ainda serão viáveis, entendeu? Só que é um custo bem maior, entende? Obviamente, porque você vai entregar hoje é feito por um órgão público que cobra um valor ínfimo, porque nós temos vamos dizer assim, uma rede de agências e uma rede de centros de distribuição muito grande e muito eficientes. Então acaba que nós cobrimos todas as cidades do país, então a gente torna fácil a viabilidade da distribuição de urnas eletrônicas, por exemplo, em todas as cidades do país, em todas as seções, onde todos os locais, povoados, distritos, cidades, onde há seções eleitorais, torna-se fácil a distribuição. O Enem, da mesma forma, eu acho que o governo vai conseguir distribuir, só que vai distribuir a um custo muito maior.
E como que ficam os funcionários com essa possível privatização? Está acontecendo alguma manifestação? Vocês estão fazendo alguma coisa? Como está isso?
A gente tem dito para o trabalhador que isso só se combate com muita mobilização, com muita unidade de toda a categoria. Nós não podemos agir como gnu, que tem 2 milhões de gnu numa manada, o leão ataca um gnu e os outros ficam apenas assistindo o gnu atacado, sendo agonizando, sendo devorado. Então nós temos dito que não, nós precisamos aprender a defender uns aos outros. É inaceitável o que está acontecendo aí, e se nós não nos unirmos, nós seremos realmente engolidos por todo esse processo. Sobre os próximos passos, olha só, agora dia 15 e 16 de janeiro aconteceu aí em Brasília o nosso Consim. Lá no Consim a gente tirou um calendário de luta falando de mobilizações agora já no dia 30, não é propriamente uma greve, mas é ato aí em Brasília, em frente ao STF e lá em frente à Câmara dos Deputados. Nós temos alguns atos programados para os estados, nós estamos indo nas câmaras municipais conversar com os vereadores, deixar claro para os vereadores que nós estamos pedindo para eles aprovarem moções de repúdio contra a privatização. E deixando claro para eles que não dá para nós apoiarmos vereadores que são a favor de privatização do Estado brasileiro. Por quê? Porque no final das contas, a política nacional, ela acontece muito em Brasília, mas ela, antes de chegar em Brasília, o deputado federal conversa com seu deputado estadual, conversa com seu vereador lá na base. Então, nós temos feito esse diálogo, nós temos procurado as emissoras de rádio que abrem espaço. Nós hoje temos uma rádio que é da CUT aqui em Goiás, nós temos também um programa numa outra rádio aí, na Rádio Bandeirantes AM aqui de Goiânia. Nós temos participado de programa em diversas rádios comunitárias, inclusive na capital e no interior, para passar para a população os prejuízos que ela vai ter com a privatização. E está se falando em construção desse calendário para culminar com mobilização forte lá no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e a greve geral no dia 18 de março, aí não só nós de Correio, mas nós nos unindo aos demais trabalhadores do Brasil, tá bom?
Importante isso ser pontuado. E mudando um pouco de assunto, vamos falar de inovação. Os Correios trouxeram várias inovações para o Brasil ao longo desses 357 anos de atuação, né? É uma das, acho que é a empresa mais antiga do Brasil. Quais são as inovações que você destaca, Igor? Quais que vocês acham, que você acha que foram as mais importantes?
Os Correios sempre trabalharam com inovação na área de transportes. No Brasil, por exemplo, se a gente pensar no século XX, já para falar de um período mais recente, no início do século XX, então, foi os Correios, através do Correio Aéreo Nacional, que foi responsável pela chegada das primeiras aeronaves em muitas regiões do Brasil, principalmente na faixa de fronteira e muitas regiões não litorâneas. As primeiras aeronaves que chegaram, o transporte aéreo que existia por muito tempo, a gente pode falar aí da década de 1930, 1940, esse transporte aéreo era o transporte postal, né, o correio aéreo postal. Por meio então desse transporte regular de encomendas, interligava-se então vários pontos do território brasileiro e várias pessoas poderiam também usar esse mesmo serviço para chegar a essas regiões. O Exército Brasileiro usou isso por muito tempo, enfim. Só para dar um exemplo da importância histórica que os Correios têm na área de inovações. Mas também mais recente eu poderia citar os investimentos na área dos serviços expressos. O SEDEX foi criado no início da década de 1980, mas desde então avançou muito no rastreamento de objetos, no uso de tecnologias de localização desses objetos, não só o tradicional já código de barras, mas, por exemplo, as grandes máquinas de triagem que existem no centro de distribuição, que são caras e que nem todos os países possuem equipamentos dessa magnitude que aceleram o fluxo postal. Também o sistema informacional dos Correios é muito eficaz, né, tanto para o rastreamento de objetos quanto para o tratamento de informações diversas, né, que integram as agências que estão presentes em todos os municípios, ao centro de distribuição, ao centro de entrega, e mantém isso também de uma maneira pública para os consumidores acessarem, tanto remetente quanto destinatário, informações. Isso é fundamental quando se fala de um serviço como um serviço postal.
Foram muito importantes mesmo. E como geólogo, Igor, você poderia falar para a gente o que que pode melhorar no serviço dos Correios?
Tem muita coisa que pode melhorar no serviço dos Correios, mas isso depende de investimento do Estado. E não é um investimento em vão, né? É um investimento que, como nós já falamos aqui, ele tem sempre se revertido em lucro na empresa, então não é um dinheiro jogado fora, pelo contrário, né? É um investimento que é lucrativo e tem retorno. Duas coisas, né? Nós podemos pensar no que o Correio já teve e que nos últimos anos foi perdendo, parte por essa própria política de precarização da empresa com o objetivo de vendê-la, parte pelo desinvestimento. Então, por exemplo, os Correios precisam urgentemente abrir concurso público e contratar funcionários. O último concurso público foi do início da década de 2010, então já vamos fazer 10 anos aí desse concurso. Os Correios precisam abrir, não fechar, novas agências, né? Sobretudo em áreas bastante promissoras para esse tipo de serviço, áreas comerciais, cidades médias. Os Correios precisam agir com força no segmento de encomendas que responde ao comércio eletrônico. Os Correios, com erro histórico, extinguiu o serviço de ECDEX há uns 3 anos, que é o serviço que atendia exclusivamente às empresas de comércio eletrônico, garantia agilidade nas encomendas compradas pela internet. Hoje nós temos no Brasil, nós tivemos, num estudo recente que eu fiz, perda de prazo. Então muitos municípios que recebiam suas encomendas em 2, 3 dias úteis estão agora recebendo em 4 até 6 dias úteis. O modal aéreo está sendo deixado em segundo plano, ele precisa ser reativado, o uso de aeronaves da rede postal noturna brasileira. Precisa ser reativado, então isso tudo depende de investimentos. E no mais, o Correios precisa se projetar, como vinha ensaiando, uma projeção internacional como uma empresa brasileira que se lança no mundo, abrindo, por exemplo, alguns escritórios, agências em pontos fundamentais, em cidades fundamentais. Os Correios tinham aberto algumas agências na Europa, aqui na América Latina e em outros países. Hoje é fundamental, por exemplo, abrir um escritório de negócios na China e, por exemplo, se conectar com esse mundo do comércio eletrônico. Os Correios têm futuro, isso tudo não é difícil fazer. O que eu falei para vocês são coisas que ou já foram feitas ou que esses mais de 350 anos de Correios, os funcionários têm expertise para isso, né? Os Correios são uma empresa pública com uma qualidade do seu corpo, dirigente muito grande, porque o Correio tem uma universidade corporativa que forma os seus administradores postais e isso garante um diferencial competitivo muito grande. Então é preciso focar nisso, qualificar seus trabalhadores, reconhecer os seus trabalhadores, inclusive, não cortando o plano de saúde, como vem fazendo, não retirando benefícios, mas valorizando seus trabalhadores, que dos funcionários federais já são dos que ganham menos, e garantir a continuidade do serviço postal, fidelizando os grandes clientes também e garantindo essa segurança, né, que os grandes clientes, como por exemplo empresas como Mercado Livre, Grupo B2W, a própria Amazon, necessitam para operar no Brasil.
Para finalizar, né, Eliseu, qual recado você daria para os profissionais dos Correios e para a população também nesse dia de aniversário dos Correios, né? Nesse dia antes do aniversário dos Correios?
Aos carteiros, parabenizar-me pelo dia. Nós, eu sou carteiro há 22 anos, né? Estou a completar agora em abril 23 anos de carteiro. Gosto de ser carteiro, gosto pelo contato com a população. É diferente ser carteiro. Você nunca está entregando o mesmo objeto, você nunca está encontrando as mesmas pessoas, você está se socializando constantemente. O carteiro gerou uma confidencialidade entre o carteiro e a população brasileira, a tal ponto que diversos programas criados lá atrás pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, por exemplo, aleitamento materno no Nordeste. Não foi o Ministério da Saúde que foi distribuir o material, passar as orientações. Foi passadas as orientações para os carteiros, primeiro no Nordeste e depois chegou no restante do país. Para, em seguida, os carteiros passar através do livreto que havia desse programa, a orientação principalmente para as mães de primeira viagem, entende? Então, nós estamos de parabéns, a gente tem feito milagre, nós temos construído esse patrimônio público ao longo dos anos. E a população dizer o seguinte: olha, na medida em que nós abrimos mão constantemente daquilo que é nosso, em nome de uma suposta melhoria com as privatizações, eu diria que no dia em que tudo for privatizado ou privado, nós seremos privados de tudo. Entende? No dia que tudo for privado, nós seremos privados de tudo. E aí tem uma dualidade do significado da palavra privado aqui, né? Então, no dia que nós entregarmos tudo na mão do empresariado, esse empresariado vai sentir-se no direito de nos privar daquilo que era público.
E o Crédito ou Débito vai ficando por aqui. Obrigada, Igor e Eliseu, por participarem desse programa com a gente. E Renata, muito obrigada por dividir a bancada aqui comigo.
Tarsila, eu agradeço muito, agradeço ao Igor, ao Eliseu. E gostaria de falar que, assim, a gente não consegue gostar e defender o que a gente não conhece. Então é muito importante a gente conhecer as empresas públicas, conhecer a história delas, né? Conhecer a atuação. Acho que pouquíssima gente no país tem noção da importância dos Correios e de como os Correios fazem muito mais que entregar só uma carta e um SEDEX, né? Os Correios são necessários para uma série de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do país.
Exatamente, bem lembrado, Renata. E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br para acompanhar os nossos conteúdos. Inclusive, lá você vai encontrar todos os episódios anteriores do nosso podcast. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Aproveite e se cadastre para receber nossas notícias também pelo WhatsApp. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!